Agora são 9 horas 34 minutos e a gente recebe hoje ao vivo aqui no estúdio o prefeito Silvio Barros, que inclusive acabou de retornar de viagem, numa viagem a Brasília, para buscar soluções para iniciar a duplicação do Contorno Sul em Maringá. Bom dia, prefeito.
Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Vamos começar essa entrevista, então, falando sobre esse assunto. A verba já está garantida para que essa obra aconteça, mas alguns ajustes precisam ser feitos, é isso?
É, são detalhes técnicos, é uma obra complexa. Nós estamos falando de um empreendimento que envolve muita coisa. Entre as coisas complexas e que precisam de intervenção externa, está a retirada da linha de alta tensão. Nós vamos duplicar o contorno aonde hoje está uma linha de alta tensão, que pertence ao Ministério de Minas e Energia, até o mês de outubro, sob responsabilidade da Copel, mas em outubro ela entra em licitação. Essa linha vai fazer parte de um lote que entra num processo de concessão do Ministério de Minas e Energia. Então, nós precisamos combinar com o Ministério as condições que nós precisamos nesse processo de concessão. Ou seja, a gente não quer aquelas torres lá, porque isso atrapalha a cidade, impede que a gente faça a duplicação do contorno. Então, nós precisamos convencer o Ministério de Minas e Energia a colocar no edital de concessão a retirada daquela linha, ou a mudança para um outro lugar, ou a substituição por uma linha enterrada, subterrânea. É, enfim, nós discutimos ontem com o ministro 4 opções diferentes e o ministro nos colocou o seguinte: vamos reduzir para 2. Coloquem apenas as 2 que vocês entendem que são as melhores para a cidade de Maringá. E coloquem para a gente o tempo que vocês precisam que isso seja resolvido, para que nós possamos, no edital, deixar claro para quem vai concorrer que ele tem obrigação de cumprir prazos e de implantar uma solução que, tecnicamente, interessa à Prefeitura de Maringá. Afinal de contas, a linha passa por um perímetro urbano e ela não pode atrapalhar a cidade. O ministro foi extremamente receptivo. O Dr. Gustavo, que é o secretário do Ministério, nos atendeu com toda a equipe dele, para que a gente pudesse discutir isso. E nós ficamos de até segunda-feira passar para eles quais são os requisitos que Maringá precisa em relação a essa linha.
Falando em prazos, né, a gente já tem como prever o início dessa obra?
Eu adoraria dizer que iria começar esse ano já. Mas, como eu disse, é um projeto de engenharia extremamente complexo. Tem várias obras de arte, são viadutos que precisam ser feitos. E os projetos técnicos desses viadutos demoram. Então, o modelo que o governo do estado está adotando para esta obra é um modelo no qual a gente entra com um anteprojeto e a empresa ganhadora da licitação é responsável em fazer os projetos executivos. Ou seja, a partir do momento que a empresa ganhou, nós não temos mais o controle sobre o tempo em que ela começa a obra. Ela vai fazer os projetos e vai ter que negociar com o governo do estado e com a gente a aprovação desses projetos executivos para depois começar a obra. O que a gente sabe é que o governador quer, no mínimo, colocar a pedra fundamental da obra. E como ele sai em abril do ano que vem, vai ser antes de abril.
Falar sobre alguns outros assuntos, nós falamos há pouco, antes da sua chegada aqui ao estúdio, sobre a questão do almoxarifado e que houve uma denúncia de vereadores, a própria secretaria já se colocou esclarecendo essa situação, porém algumas outras reclamações vêm aparecendo aqui entre os nossos ouvintes, nas redes sociais, algumas delas envolvendo a coleta de lixo, o atraso na coleta de lixo. Por que está acontecendo esse atraso? Quais as medidas para resolver essa questão?
Eu estava hoje de manhã em reunião com o secretário para tratar exatamente desse assunto. Nós estamos agora fazendo uma convocação para que mais servidores da prefeitura passem a trabalhar na coleta de lixo. A gente tem atestado demais. Nós temos atestado demais e quando eu falo demais não é porque tem muito acidente. É porque alguma coisa está sendo feita para que a gente tenha atestados que nós vamos ter que periciar, para saber se esses atestados realmente têm fundamento.
Mas então, a gente está falando em quantos atestados?
Olha, nós temos um número bem expressivo. E é estranho, porque parece que tem uma turma que entra com atestado agora, depois, assim que terminar esse, outra turma entra com atestado, de maneira que fica sempre faltando gente. Então, alguma coisa está estranha nesse processo. O fato é que nós vamos requisitar servidores da prefeitura que queiram trabalhar na coleta para nos ajudar nesse sentido.
Deve haver um remanejamento?
Um remanejamento, então. Outra coisa importante, nós estamos aderindo a uma ata de registro de preço para a contratação de servidores operacionais. Essa ata está em andamento e nós devemos trazer pelo menos 70 servidores operacionais para que a gente possa atender situações complexas e que hoje nós estamos com falta de pessoal. Independente disso, lamentavelmente, nós herdamos uma frota extremamente sucateada. Então nós temos sistematicamente mais de 10 caminhões parados todos os dias. E isso dificulta o processo, a fluidez do serviço. Então, o que nós precisamos é encontrar soluções. Nós estamos comprando caminhões novos, tivemos o apoio de deputados estaduais nossos que fizeram emendas para comprar caminhões, e eu quero agradecer muito os deputados que têm nos ajudado, o deputado do Carmo, o deputado Maria Vitória, o deputado Adriano José e também o deputado delegado Jacovoz, que tem nos ajudado com emendas para a gente poder comprar os caminhões. Mesmo assim, um caminhão de lixo não tem para pronta entrega, não está na prateleira, né? Não está na vitrine da loja. Eles têm que ser montados de acordo com as demandas. Então, não é uma coisa que a gente consegue num estalar de dedo resolver, mas eu quero tranquilizar a população, nós estamos atentos a isso e, como eu disse, hoje de manhã estava em reunião exatamente para tratar desse assunto. Vai resolver e vamos resolver bem.
Como ainda deve demorar um tempo até pela aquisição e para esse remanejamento acontecer, qual que é a orientação para quem está ouvindo a gente agora, que às vezes fica, eu coloco o lixo, não coloco, coloco no dia certo, e se estourar o lixo, aí fica aquela sujeira na rua, o que, que a gente fala para o ouvinte fazer na prática, prefeito?
Eu só vou pedir para os ouvintes um pouquinho de paciência e dizer que esse remanejamento que nós estamos falando é para já, é urgente. Nós decidimos hoje que vamos já fazer essa convocação imediatamente. Então, não é uma coisa assim muito demorada, não é coisa para um mês, é coisa para menos do que isso. A gente poder ter essa solução paliativa, mas com mão de obra para poder trabalhar, porque senão também não conseguimos fazer a coleta. Eu peço paciência e se for possível, entre em contato com a gente. Se está acumulando lixo no seu bairro, entre em contato com a secretaria só para perguntar, coloco ou não coloco neste momento? Porque aí o nosso... Veja bem, a gente não necessariamente sabe quem vai apresentar atestado no dia seguinte. Então eu não poderia dizer, olha, a rota tal não vai rodar. Eu vou ter que esperar para ver se o pessoal aparece para trabalhar ou não. Nós tivemos esses dias um caminhão que só tinha um funcionário. Só ele se apresentou. E ele disse, olha, tudo bem, eu toco sozinho. Se não tem mais ninguém para trabalhar, tem um motorista e eu vou coletar o que eu der conta de coletar. Eu não consigo coletar tudo, não consigo cumprir a rota com a mesma eficiência, mas eu estou aqui para trabalhar. É esse tipo de funcionário que a gente está precisando estimular e valorizar. E tem gente na prefeitura com disposição para trabalhar, eles vão ajudar a gente.
Hoje são quantas equipes ou quantos servidores nessa função,
prefeito? Ah, eu não tenho esse número de cabeça, não, mas a gente tem mais de uma centena de funcionários trabalhando nessa área.
Vamos mudar de assunto, falar um pouquinho também sobre a questão dos uniformes escolares. Houve reclamação também da demora da entrega, alguns itens que chegaram depois. Queria que o senhor falasse sobre isso.
Bom, na história dos uniformes, a gente ia apanhar de qualquer jeito. Se a gente aceita o uniforme que foi contratado e que nossa equipe entendeu que não tinha qualidade suficiente para entregar, se a gente aceita, a gente ia apanhar porque tinha entregue um uniforme ruim. Se a gente não aceita, devolve tudo, manda fazer de novo, a gente apanha porque está demorando para entregar. Então a gente apanha de qualquer jeito. Isso aí não tem como escapar. Nosso compromisso é de, se nós estamos usando dinheiro público para comprar um produto que está especificado no edital, a gente vai exigir o que está especificado no edital. Não é só porque eu estou com medo de apanhar porque não entreguei o uniforme na hora certa que eu vou entregar porcaria. Que eu vou entregar aquilo que a empresa entende que deveria repassar para nós. Não. Não, ela tem um contrato com a gente, ela tem as especificações do material, ela vai entregar aquilo que nós pedimos. Esse negócio de entregar uma calça que tem uma perna de uma cor e outra perna de outra cor, não, porque nós não temos por que aceitar isso. Agora, é óbvio que se a gente devolve tudo isso e manda a empresa fazer de novo, tem um tempo. E esse tempo é o tempo que a gente está apanhando, porque não entregou o uniforme na hora certa. Infelizmente, essas coisas acontecem, nós estamos dispostos a administrar o desgaste, mas com muita responsabilidade. Esse processo de licitação do uniforme, eu volto a repetir, não é da minha gestão. Nós estamos administrando algo que começou lá atrás e que deu problema e que não funcionou dentro do prazo necessário. Nós estamos corrigindo essas falhas. Nós estamos mudando leis e regramentos para que não aconteça mais esse tipo de coisa. Só para você entender, Breno, a legislação, até nós mudarmos agora, que a gente mudou e a Câmara de Vereadores, que eu quero agradecer também, apoiou a gente, o que que acontecia? Você, uma empresa não atendeu, você desclassifica. E aí você tem que chamar a segunda empresa e dar um prazo para ela decidir se ela quer atender o serviço ou não, e pelo preço que está estabelecido pela primeira empresa. Aí cumpriu esse prazo, a empresa diz, não, eu não quero. Aí você chama a terceira empresa e dá o mesmo prazo. Daí você chama a quarta empresa e dá o mesmo prazo. Gente, isso é inviável. Nós vamos passar o ano inteiro esperando a empresa dizer se vai fazer o serviço ou não. Então, nós conseguimos aprovar agora uma mudança na regra. A gente chama todas ao mesmo tempo. Quem topou, faz. Acabou. Porque senão é inviável, nós não conseguimos administrar. Mas isso é uma decisão administrativa. Não precisava ser a gente que fez isso. Podia ter sido feito já. Porque o problema é o mesmo há muito tempo. Então, por que que não fez? Não sei, não é da minha conta, eu não estou aqui para administrar para trás. Eu estou aqui para resolver os problemas daqui para frente. Então, apareceu o problema, a gente resolve. E é isso que nós estamos fazendo.
A gente falou ao longo dessa conversa, inicialmente, sobre alguns dos desafios que vocês já estão enfrentando e que precisam solucionar. A gente já está com 8 meses de mandato. Quais são, na sua visão, os principais desafios enfrentados até agora e aqueles que ainda estão por vir, que já estão sendo vislumbrados?
O principal de todos os desafios é que a gente ouvia falar que Maringá estava tão bem, estava tudo maravilhoso, com dinheiro no caixa, com tudo bacana, tudo maravilhoso. Eu achei que a gente ia entrar na prefeitura e tocar, botar o pé no acelerador e mandar bala. Só que não foi bem assim. Então o nosso maior desafio foi ajustar a estrutura da prefeitura física e administrativa e recursos humanos para que a gente possa botar o pé no acelerador e fazer rodar. Então, isso foi o maior de todos os desafios. A gente não imaginava, sinceramente falando, com toda honestidade, a gente não imaginava que fosse encontrar o tipo de problema que a gente encontrou. Tanto de deficiência na área de pessoal, como de estruturas na saúde, na educação, em várias áreas extremamente deterioradas, sem manutenção, com uma frota completamente sucateada. A gente não imaginava isso, porque o que a gente ouvia falar é que estava tudo maravilhoso, estava tudo 100%. Então, é claro que a nossa expectativa é entrar e mandar bala, mas não foi isso que aconteceu. Então, o que é interessante, vocês nesses 8 meses não me ouviram ficar reclamando. Eu não fiquei botando defeito e criando desculpas. Acontece que agora começam a cobrar da gente coisas que, na verdade, não são responsabilidade da gente, e eu agora não fico mais quieto, eu vou simplesmente mostrar a verdade. Documento, comprovação. Está aqui, ó, o dia que começou a licitação, o que aconteceu. Né? A licitação da desratização e da dedetização começou em maio do ano passado. Por que que eu que tenho que resolver isso? Por que que estourou na nossa administração resolver essa situação quando era para ter sido dedetizado o ano passado? Por que que foi feito isso? Será que foi de propósito? Que não terminaram para deixar a gente resolver o problema depois? Então, eu não sei, também não quero saber, não é da minha conta, mas nós estamos resolvendo. E isto está sendo solucionado. Então, o importante é isso. A nossa velocidade em 6 ou 8 meses é muito maior do que a velocidade anterior, que levava um ano e meio para resolver os problemas que nós estamos resolvendo agora. Então, claro, esse foi o principal desafio. Mas aí existem os outros, que a população tem cobrado, ainda tem problema de buraco na rua, ainda tem problema de atendimento médico, e que está muito demorado, muito atrasado. Nós estamos com 40 médicos entrando em serviço, alguns já entrando agora, a partir do dia 22 desse mês, que nós contratamos para suprir a falta de médico e esse problema que a gente está tendo nas UPAs, esse problema de atendimento nas UBS. Se não tem médico na UBS, a pessoa automaticamente vai direto para a UPA. Aí sobrecarrega a UPA não consegue dar conta da emergência, da urgência e emergência. UPA é pronto atendimento, é para chegar lá e ser atendido na hora. Mas tem muita gente lá que era para ter sido atendido na UBS. Não foi, faltava médico. Bom, contratamos os médicos, fizemos o serviço, eles começam a trabalhar a partir de agora e essas coisas vão tomar o seu encaminhamento. Mas, sinceramente falando, eu não esperava que fosse assim. Eu estava até acreditando no discurso de que estava tudo maravilhoso, sensacional, espetacular e que, bom, ótimo, vamos chegar e começar a trabalhar.
E falando em solução, o senhor está falando aí sobre a questão das UPAs e da contratação de mais médicos. Hoje à tarde nós teremos a liberação de recursos para o Hospital Municipal aqui de Maringá. O secretário Beto Preto já está na cidade, inclusive cumprindo a agenda, e deve participar dessa solenidade à tarde. Para onde vai esse recurso? O que está sendo necessário ali no hospital? Onde deve ser investido esse dinheiro?
Nós precisamos de mais equipamentos no hospital. Nós precisamos modernizar equipamentos e precisamos fazer um trabalho de adequação da estrutura do hospital para um atendimento melhor, mais eficiente. E aí você tocou num assunto interessante. Olha, as pessoas reclamam, claro, e com toda razão, tanto que eu vou lá olhar, eu vou acompanhar para saber como que a gente pode melhorar o atendimento e encontrar soluções. Agora, veja bem, nós tivemos este ano, nos 8 meses de governo, 2 vezes o ministro da Saúde aqui em Maringá, para trazer recurso, para ajudar a gente a resolver problemas. Nós tivemos o secretário Beto Preto aqui, sei lá, eu acho que nem ele mais sabe quantas vezes ele veio aqui, e ele nunca veio aqui só para passear, ele veio aqui para trazer recurso, como está vindo hoje de novo, trazer mais recurso. Então, a gente tem que entender que a nossa relação, tanto com o governador Ratinho, como com o governo federal, é muito diferente do que a gente estava assistindo até agora. Nós estamos efetivamente conquistando benefícios e conquistando ajuda para resolver os problemas que a cidade tem. Isso, gente, não cai no colo da gente, não. Sabe, é importante que as pessoas tenham consciência de que se fosse uma iniciativa exclusiva do governo do estado ou do governo federal de vir trazer dinheiro aqui, por que não trouxeram ano passado? O prefeito não é do mesmo partido do governador? Uai, por que não trouxeram dinheiro ano passado, então? Isto não cai no colo de ninguém, é trabalho, isso é empenho, é esforço, é dedicação, para que a gente possa apresentar as propostas e conquistar a confiança de que nós vamos fazer o que é certo, nós vamos fazer o trabalho funcionar e que esse dinheiro, de fato, produzirá o impacto que a população merece, porque não é só maringaense, é paranaense também. É brasileiro também.
Prefeito, para a gente encerrar, algumas dessas mudanças dependem sim de recurso externo e eles estão chegando e estão sendo aplicados. Outras, como o senhor disse no começo da entrevista, dependem de remanejamento, de replanejamento. Nós temos algumas delas já acontecendo. Ontem nós recebemos aqui à tarde no nosso estúdio, na segunda edição do CBN Maringá, o secretário falando sobre trânsito e mudanças nesse trânsito, então abertura de terceiras faixas, algumas mudanças que dependem mais de logística, de estudos. Como é que está sendo isso nas demais secretarias também, para essas mudanças no trânsito bastante necessárias, que já foram identificadas para desafogar em horário de pico, e nas outras, onde não necessariamente é preciso mexer com dinheiro, mas com o recurso que já tem, é possível fazer diferente?
Olha, eu tenho me empenhado pessoalmente, junto com os secretários de cada pasta, na busca da solução de problemas. E aí, veja bem, uma das coisas que a gente precisou fazer foi mágica. Você falou de recursos que existem, é o caso, por exemplo, de dinheiro que estava do Ministério da Saúde, estava no caixa da Prefeitura, para fazer uma UPA e um CAPS. E o Ministério da Saúde comunicou para a gente o seguinte: olha, o dinheiro está no caixa de vocês, vocês nem projeto apresentaram. Então, nós vamos recolher o dinheiro, e o dinheiro que o ministro prometeu para vocês quando foi aí em Maringá, de que em 2025 seria entregue, nós vamos eliminar também a possibilidade de repassar. Porque a cidade tem dinheiro no caixa e não usa, é porque ela não sabe usar ou ela não precisa. Então, nós vamos entregar isso para quem precisa. Agora, isso foi passado para a gente um mês antes. Nós fizemos projeto, licitamos a obra e recuperamos o recurso. Agora, esse dinheiro estava no caixa da prefeitura há um ano. Um ano. Então, nós fizemos e estamos fazendo em todas as secretarias o máximo que a gente pode. Com muita dedicação, com muito empenho da equipe, com muito empenho dos secretários, aonde a gente tem condição de fazer, nós estamos fazendo. E hoje, por exemplo, eu tenho certeza disso. Quando a população pede para tapar buraco, o buraco é tapado e é rápido. Hoje de manhã, eu atendi na madrugada, eu atendo o pessoal no gabinete, foi lá uma pessoa me dizendo: olha, está aqui a fotografia dos buracos lá. Eu imediatamente, na frente dele, passei para o secretário e eu tenho certeza de que em poucos dias aquele problema estará resolvido. Então, as nossas estruturas estão trabalhando numa velocidade que é a nossa velocidade, que é a velocidade que a população, pelo menos, precisa. Não é a que ela gostaria de ter muito mais. Mas dentro da estrutura que a gente tem, é o que a gente consegue fazer. Isso está acontecendo em praticamente todas as secretarias, temos aí algumas exceções, e é claro, eu estou acompanhando para saber se essas exceções são justificáveis. E se são, como que a gente resolve a origem do problema? Por que não está andando na mesma velocidade? O que está acontecendo? E aí, às vezes, a gente tem que até mudar a lei para poder fazer a coisa funcionar.
O senhor falou em secretariado, tivemos algumas mudanças ao longo desses 8 meses, teremos mais?
Teremos mais, com certeza. Aonde a gente sentir que precisamos melhorar a velocidade, o desempenho. Nós demos oportunidade para todo mundo mostrar o serviço. E eu sei que muitos estão se empenhando, estão trabalhando, mas se às vezes surge a oportunidade da gente ter uma pessoa que tem mais experiência, que tem mais condições de nos ajudar naquela pasta, que tem uma bagagem maior e que está disponível, porque nem sempre essas pessoas estão disponíveis, né? Mas eu acho que é nossa obrigação melhorar, fazer um upgrade da equipe sempre que isso for possível.
Prefeito, obrigada pela sua participação conosco essa manhã.
Eu é que agradeço o privilégio de estar aqui na CBN junto com vocês.
A gente conversou com o prefeito Silvio Barros. Essa entrevista está na íntegra no nosso YouTube e também no nosso site cbnmaringá.com.br.